Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América desde Washington. Hoje é terça-feira, 12 de setembro, dia em que se assinala o nascimento de Amílcar Cabral, líder da luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. E aqui na capital americana estamos com 29 graus centígrados. Ao microfone, Agna Guedes, Mariano Bartolomeu está na produção. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. O Presidente da Câmara dos Representantes autoriza inquérito sobre eventual processo de impugnação do Presidente Joe Biden. Inundações deixam milhares de mortos na Líbia. Crescente Vermelho diz que há mais de 10 mil desaparecidos. A nossa primeira meia hora dedicada a Angola. E vamos começar por falar de um problema recorrente em Angola, as demolições de casas alegadamente ilegais para dar lugar à construção de investimentos privados que deixam centenas ao relento.
Isso é um assunto recorrente, indivíduos endinheirados que querem ter cada vez mais rendimento. Aqui no Banjaieto, que essas famílias hoje encontram demandada, tiraram umas 4 ou 5 pessoas de um espaço ocupado por uma empresa realista em conluio com o executivo.
No Lubango, um total de 14 viaturas consideradas topo de gama foram recentemente apreendidas de um parque de venda automóvel numa operação aparentemente ligada ao caso Pedro Lussati, mas um dos afetados queixa-se de não ter sido ouvido.
Devíamos ser ouvidos, deviam nos dar o direito do contraditório, não nos deram, então ficamos sem saber em que país estamos, não nos querem ouvir.
Também falaremos da manifestação dos mototaxistas previstas para sábado e do anúncio de novos hospitais. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi e as notícias internacionais.
O presidente da Câmara dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira 12 que os congressistas vão abrir um inquérito sobre um possível processo de impugnação contra o presidente Joe Biden, com base em alegações de que ele beneficiou-se dos negócios do seu filho, Hunter Biden, com entidades estrangeiras. Essas alegações pintam o quadro de uma cultura de corrupção, disse Kevin McCarthy numa conferência de imprensa em Washington. O líder republicano acrescentou, e cito, descobrimos que o presidente Biden mentiu ao povo americano sobre o seu conhecimento dos negócios estrangeiros da sua família. Testemunhas oculares revelam que o presidente participou de vários telefonemas e teve múltiplas interações e jantares que resultaram em carros e milhões de dólares que foram para os seus filhos e parceiros de negócios do seu filho, fim de citação. McCarthy assegurou ter registros bancários que mostram que quase 20 milhões de dólares em pagamentos foram dirigidos aos familiares e associados de Biden através de várias empresas de fachada. O presidente da Câmara dos Representantes, o terceiro da hierarquia do poder, também alegou que Joe Biden usou seu escritório oficial para coordenar esses contatos e recebeu tratamento especial da sua própria administração. Entretanto, até agora os comitês da Câmara não encontraram evidências que apoiem essas afirmações. Em reação, o líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, classificou na semana passada o processo de absurdo. Os republicanos detêm uma maioria de apenas 5 parlamentares na Câmara dos Representantes e alguns deles já expressam a sua preocupação em prosseguir com o inquérito de impugnação no ano eleitoral de 2024. Autoridades da Líbia recuperaram cerca de 1.000 corpos devido às inundações de domingo, mas alertam que o número de vítimas pode passar das 2.500 à medida que o número de desaparecidos aumenta. Entretanto, o número pode ser bem maior e acreditar num representante do Crescente Vermelho, equivalente à Cruz Vermelha nos países de maioria islâmica, que afirmou que cerca de 10 mil pessoas estão desaparecidas. Hisham Sheikh Watts, ministro da Aviação Civil e também integrante do Comitê de Emergência criado após as enchentes, disse que 25% da cidade de Derna desapareceu. Muitos edifícios desabaram, os corpos estão por toda parte, na água, nos vales, sob os edifícios, disse. A cidade de Derna fica na costa da Líbia e tem cerca de 125 mil habitantes. Devido à tempestade, ruas foram tomadas pela água, casas foram inundadas, edifícios foram destruídos, carros acabaram virados e moradores foram arrastados. A força da água também destruiu barragens na região. Grupos armados no norte do Mali disseram hoje ter capturado a importante cidade de Borém, situada entre Gao e Timbuktu, após combates com o exército do Mali. O quadro estratégico permanente, uma coligação de facções armadas que assinou um acordo de paz com o Estado em 2015, emitiu um comunicado afirmando ter realizado uma operação em Borém, assumindo o controle do campo e de vários postos avançados do exército do Mali e do grupo paramilitar russo Wagner. O porta-voz do CSP, Mohamed El Maulud Ramadani, disse no comunicado que os combates intensos precederam a captura da cidade. Autoridades do governo militar ainda não se pronunciaram. O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou à Rússia hoje para conversações com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no extremo leste da Rússia, em meio a advertências dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, uma potencial transferência de armas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos agora para as reportagens com um caso que a Voz da América tem tratado através dos tempos, a demolição de casas alegadamente ilegais para a construção de empreendimentos privados. No Zango, mais de 300 famílias que vivem nos escombros foram cercadas e feitas reféns por um aparato policial. Desde a passada quinta-feira, nem a administração de Viana nem a polícia se pronunciaram sobre o assunto, mas entre as queixas dos cidadãos, associações de defesa de terras e das comunidades, dizem que este cenário é recorrente. Manuel José.
300 famílias que vivem sobre os escombros de suas casas demolidas em fevereiro deste ano viram sua situação agravar quando foram surpreendidos por um aparato policial que cercou o local e proibiu que quem estivesse dentro saísse e os que se encontravam fora entrassem no espaço. Famílias ficaram divididas.
Assustamos que nós estávamos cercados pela polícia. De repente começaram a nos fechar aí dentro. E mais de 7 patrulheiros, é polícia militar e é polícia normal. Pedimos que nós entrássemos, disseram que não, vocês não podem entrar porque é a ordem do administrador. Diz-me, está a senhora de Viana. É que mandou aqui a polícia. É o que estão dentro, já não saem. É que estão fora, já não entram.
Maria Alice Cachimbamba, uma das moradoras do espaço que saiu para ir comprar alimentos, já não conseguiu entrar. Outro morador, Simão Kinauno, tinha duas casas e duas esposas. Perdeu ambas as casas. Na altura que a polícia chegou, uma das esposas ficou dentro e a outra do lado de fora.
Eu tenho duas mulheres, já perdi emprego, não trabalho mais. Vimos 8 patrulhos que chegou ali do militar, chegaram com a atitude já, de fedar o muro com os fiscais, de não ir maltratar mesmo, totalmente.
Rafael Moraes, da SOS Habitat, reprova o ato da administração.
Isso é um assunto recorrente, indivíduos endinheirados que querem ter cada vez mais rendimento. Aqui no Banjaieto, que essas famílias hoje encontram debandada, tiraram umas 4 ou 5 pessoas de um espaço ocupado por uma empresa irrealista, em colunho com o executivo, num espaço que atingiu cerca de 150 e tal milhões de euros e nem conseguiram tirar nem sequer 1 milhão de euros para poder indemnizar aquelas famílias.
Quem também reprova este ato da administração é Bernardo Castro, da Rede Terra.
Já ocorrem desde 2002, 2003. Isto resulta do déficit de transparência na gestão do negócio fundiário. Acolhemos aqui a situação do abuso de autoridade, porque há algumas pessoas mais bem posicionadas do ponto de vista de recursos financeiros e poder político ou militar, silenciando a lei, fazem recurso ao uso da força.
Outro líder comunitário, André Augusto, da Associação sua ação de apoio às iniciativas coletivas e individuais das comunidades?
Há esta questão de sediar as pessoas dentro do cerco e depois demolir as casas, proibir que os alimentos entrem, já provocaram mais de 40 vítimas mortais na Areia Branca. Depois de terem cercado a comunidade, alguns foram detidos, nunca voltaram para a comunidade, outros foram torturados até a morte. Pessoas ficaram muito empobrecidas porque perderam quase tudo e acabaram por começar a morrer nas ruas.
A Voz da América contactou o porta-voz da Polícia Nacional, que não nos atendeu. Contactamos um dos assessores do administrador de Viana, que iria comunicar ao responsável máximo. Até o momento, nenhuma palavra. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Os motoqueiros, com apoio de vários membros da sociedade civil e associações de mototáxis de Luanda, vão manifestar-se no sábado pelas 10 horas contra as restrições e interdições impostas pelo governo provincial aos motociclistas em circular em quase todas as principais vias da cidade de Luanda. Eles dizem que a medida é inconstitucional e pedem ao governador para retroceder. Álvaro Lugero Andrade.
Numa nota enviada ao governo da província de Luanda, que a Voz da América teve acesso, os subscritores dizem que a decisão viola a Constituição da República no seu artigo 46º, que consagra a liberdade de residência, circulação e emigração. Eles dizem que a medida que provoca desconforto no seio das classes é infundada e pedem ao governador que recue na medida pelas consequências desastrosas que ela acarreta. Fim de citação. As restrições em causa são objeto da nossa indignação e são veementemente condenadas pelas classes, pois não se justifica que os veículos automóveis principais causadores da sinistralidade rodoviária, que é a segunda maior causa da mortalidade do país, continuem em livre circulação e penalizar somente a classe de moto e ciclomotores. Lê-se na carta com data de 8 de setembro. Os subscritores acrescentam ainda que a Polícia Nacional vai aproveitar da situação para extorquir os motociclistas e terminam a carta pedindo ao Governo Provincial que informe a Polícia do itinerário de manifestação para a devida segurança. A nota é assinada por Augusto Mateus, presidente da Associação de Mototaxistas de Angola, o jornalista Daniel Garelo Federico, o professor e conhecido ativista Geraldo Gabriel Dalla, a vendedeira e ativista Laurinda Manuel Gouveia, o jurista Jaime Domingos Mucinda e vários mototaxistas. No passado dia 6, o Governo Provincial anunciou um pacote de medidas tendente a melhorar o trânsito automóvel na capital do país, que prevê restrições no horário de circulação de veículos pesados e no acesso de mototaxis a determinadas vias.
Na Uila, um total de 14 viaturas consideradas topo de gama foram recentemente apreendidas de um parque de venda de automóveis nos arredores da cidade de Lubango pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República. Trata-se de uma operação que envolveu a retirada de bens avaliados em mais de US$ 1 milhão da empresa Samona Big Limitada, arrolada no processo Major Lussati. Um dos envolvidos queixa-se de não ter sido contactado, conforme nos diz o Teodoro Albano.
O primeiro e único contacto com o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos aconteceu há 2 anos, quando o estabelecimento foi alvo de buscas e apreensão. Ao fim deste tempo, Jacinto Samoma, lesado no processo, diz-se injustiçado por não ter sido alegadamente ouvido pela Justiça antes de levarem as viaturas.
Devíamos ser ouvidos, deviam nos dar o direito do contraditório, não nos deram, então ficamos sem saber em que país estamos. Não nos querem ouvir.
Contactado pela Voz da América, o porta-voz da PGR, Álvaro João, disse que não podia se pronunciar em concreto sobre o assunto, mas lembrou que os lesados têm toda a abertura para, através dos seus advogados, reclamarem, junto da Justiça, eventuais irregularidades no processo. Sem gravar a entrevista, Álvaro João disse ainda que o Ministério Público não age do nada para fazer apreensões de bens. Para o jurista Raquel de Correia, o arresto de viaturas só encontra a explicação no facto do processo estar ligado ao caso Major Lussati, já condenado em segunda instância a 12 anos de prisão.
Se são consideradas viaturas do arguido do processo, e ele foi condenado, e as viaturas apreendidas e vendidas, logo torna-se aqui quase que desnecessário você notificar esses indivíduos que simplesmente possuíam. E aqui é uma diferença fulcral que me parece que existiu. O possuidor e o proprietário têm diferença. Então, que me parece é que os bens foram tidos e achados como propriedade daquele indivíduo que é arguído nos autos. Razão pela qual os possuidores dessas viaturas aqui não terem sido citados para contestar nem nada. Por quê? Porque os advogados daquele indivíduo já praticaram todos os atos necessários, já contestaram, já escreveram para a Assembleia.
O major Pedro Lussati, que viu reduzida a pena de prisão de 14 para 12 anos pelos crimes de peculato, fraude no transporte de moeda e branqueamento de capitais, viu recentemente lhe ser negado pelo Tribunal da Relação um pedido de habeas corpus interposto pelos seus advogados que consideram ilegal a prisão. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português nesta terça-feira, 12 de setembro de 2023. O Presidente da República anunciou no passado fim de semana que a cidade de Luanda vai ter nos próximos anos 3 novas unidades hospitalares para atender às necessidades dos cidadãos que procuram por serviço nas áreas de traumatismo, oftalmologia e oncologia, e garantiu que, para a saúde, haverá sempre dinheiro. Estas as suas palavras. João Lourenço, que fez este pronunciamento no final de uma visita às obras do futuro Hospital dos Queimados, a ser erguido na centralidade do Quilamba, na capital do país, anunciou a inauguração para breve de um novo hospital geral na cidade de Caxito, a cerca de 60 quilómetros de Luanda. A medida, no entanto, tem recebido críticas de especialistas que recomendam investimento na saúde, mas não na construção de novos hospitais, Venâncio Rodrigues.
João Lourenço, que fez este pronunciamento no final de uma visita às obras do futuro Hospital dos Queimados, a ser erguido na centralidade do Quilamba, em Luanda, anunciou a inauguração para breve de um novo hospital geral na cidade do Caxito, a cerca de 60 km de Luanda. Trata-se de uma tentativa para se estancar o recurso à capital do país dos doentes da província do Bengo, segundo o presidente angolano. Na sua conta no Facebook, o conhecido jornalista Graça Campos interrogou-se se haverá sempre dinheiro somente para a construção de mega hospitais que depois, segundo afirmou, quase não servem para nada porque lhes faltam medicamentos e técnicos em qualidade e em quantidade suficientes. Campos interrogou ainda o Presidente da República se nessa saúde, para a qual jamais faltará dinheiro, porque as outras áreas serão prejudicadas, está incluído o saneamento básico, alimentação saudável, formação e refrescamento de médicos, enfermeiros e outros agentes intervenientes. Almeida Pinto, do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, defende que a construção de novas infraestruturas hospitalares fará sentido se for acompanhada de pagamento de bons salários para garantir a humanização dos hospitais que já existem.
Embora se projete a reconstrução de instituições sanitárias do país, escolas também, mas precisamos também ver o fator homem. Aliás, o fator homem, então, são dois fatores que estão intimamente ligados. O importante é exatamente construir, mas o mais importante, de facto, o povo também ver o fator homem. O homem, com a perca de valor de compra, não há humanização. Tantas pessoas vão perdendo a moral, vão perdendo a noção de bem fazer, porque o Estado peca em não pagar bem as pessoas. Na verdade, quando realmente você poder de compra é perdido, quando realmente o salário só demora 15 dias.
Por sua vez, o especialista em saúde pública, Dr. Maurílio Luiel, manifestou-se defensor da potenciação do funcionamento da rede primária de saúde, ao invés da aposta na intervenção e construção de grandes hospitais.
O Executivo em funções privilegiou a intervenção nos grandes hospitais. O que é que acontece? Sem que a rede primária funcione, a rede periférica funcione em condições, nós continuaremos a assistir à sobrecarga nos hospitais de nível terciário, que, para piorar, eles não estão dotados do número de especialistas suficientes para atender os diferentes serviços que ofereceriam uma capacidade de atendimento à altura. O que se devia fazer nesta fase é investir nesses especialistas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Estamos a transmitir em onda média nos 1530, também na onda curta 12.080 e 17.655 kHz. Não esqueça, estamos em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, também em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz América. E a Voz da América em português transmite, não se esqueça, em direto. Aliás, estamos em direto na internet, é boaportuguês.com. Estamos também no seu tablet, telefone ou computador. Estamos igualmente no Facebook, Instagram, YouTube e na plataforma X, com a referência Voa Português. E para contactos com a nossa redação, não esqueça o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, o África Agora da Voz da América em português tem como convidada a Margarete Nangakovi, advogada em direitos humanos. E o tópico que estamos a propor é a nova proposta de lei para as ONGs em Angola. A valorização do Kwanza fez o rácio da dívida pública sobre o produto interno bruto, PIB, subir, desde o início do ano, 30 pontos para mais de 90%. A informação é do Gabinete de Estudos Económicos do Banco de Fomento de Angola, BFA, que na sua análise semanal considerou que a dívida pública terá subido para perto de 91,8% do PIB, devido exclusivamente ao efeito da perda de valor do Kwanza. Mais detalhes com a Bárbara Ferreira Santos.
Os dados do Banco Nacional de Angola, citados pelos analistas do Banco Fomento Angola, mostram, por seu lado, que a dívida externa fixou-se perto dos 50,3 mil milhões de dólares no segundo trimestre do ano, menos 1,5 mil milhões de dólares face aos 12 meses anteriores, o valor mais baixo desde o segundo trimestre de 2020. Ainda assim, aqueles analistas acrescentam que, olhando para a dívida como um todo, a estimativa aponta para um valor a rondar os 65,5 mil milhões de dólares, uma queda significativa no valor em dólares decorrente da descida da dívida externa em montante e devido ao efeito da depreciação no valor da dívida interna quando medida em dólares. A desvalorização do Kwanza desde o princípio do ano, mas com particular incidência a partir do segundo trimestre, quando o governo implementou a retirada parcial dos subsídios aos combustíveis, motivou esta subida da dívida externa, já que uma moeda nacional mais barata equivale a pagamento da dívida mais elevado. No capítulo da dívida externa de Angola, o BFA salienta e passo a citar: a dívida à entidade chinesa representa 38% de toda a dívida pública ao exterior, um peso muito relevante, mas que tem estado em queda. A dívida às entidades multilaterais representa agora 17,5% de toda a dívida ao exterior, um máximo histórico desde o início da série estatística em 2013. Fim de citação. O que mostraria os esforços do governo para fomentar a diversificação das fontes de financiamento. Recorde-se que, na semana passada, o Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional reviu em baixa a previsão de crescimento da economia de Angola de 3,5% para 0,9% este ano.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América nesta terça-feira, ainda com o futebol africano. Realiza-se hoje o último jogo das eliminatórias para o CAN 2023, cuja fase final realiza-se em janeiro e fevereiro do próximo ano, na Costa do Marfim. Os Camarões recebem o Burundi dentro de hora e meia e querem vencer para irem à fase final, juntamente com a Namíbia, que lidera o grupo C, com mais um ponto. No entanto, o Burundi também pode passar se ganhar o jogo. Os demais finalistas, além dos quatro lusófonos, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, são a Costa do Marfim, Marrocos, Argélia, África do Sul, Senegal, Burkina Faso, Tunísia, Egito, Zâmbia, Guiné-Equatorial, Nigéria, Mali, Guiné-Conakry, Gana e Tanzânia. Na Europa, continuam os jogos para as eliminatórias do Euro 24. Ontem, Portugal deu uma cabazada, como diz o João Santa Rita, Luxemburgo 9-0 na Capoeira. Nenhum para contar do Luxemburgo, num jogo em que Cristiano Ronaldo esteve fora por castigo. Hoje, Alguns dos destaques vão para Espanha, Chipre, Itália, Ucrânia, Bélgica, Estónia e Suécia e Áustria. Na América do Sul, na segunda jornada das eliminatórias para o Mundial de 2026, que se disputará aqui nos Estados Unidos, o Brasil, que goleou a Bolívia na primeira ronda por 5-1, vai ao Peru, com as atenções viradas para o técnico interino Fernando Diniz e Neymar. Agora é o brasileiro com mais golos na seleção, a nível oficial, segundo a FIFA, com 79 tentos. Entretanto, armados com espadas, amuletos e uma boneca de trapos, uma dúzia de xamãs peruanos realizaram um ritual em Lima ontem para tentar neutralizar Neymar na véspera do jogo contra o Brasil. Se quiser ver esta reportagem, visite a nossa página voaportugues.com. Falemos agora do boxe africano em prova de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024, que decorrem em Dakar, no Senegal. A moçambicana Benilde Makaringa, que competiu na categoria 57 kg, venceu a camaronesa Dorine Mambu por 3-2 e vai defrontar amanhã, nos quartos de final, a senegalesa Mariatou Diallo. Em masculinos, o capitão da seleção moçambicana Gabriel Solomone Albino, na categoria dos 92 kg, venceu o pugilista Argani Longi do Gabão por 3-2 e vai enfrentar agora o queniano Peter Aluanga. Por seu turno, Armando Sigauke, 57 kg, venceu o atual campeão africano da categoria por 3-2 e vai defrontar amanhã o queniano Samuel Warimu. A atleta cabo-verdiana Nancy Moreira venceu ontem também em Dakar a sua rival do Botswana, Kasemang Aratua, e agora vai enfrentar uma atleta de Moçambique cujo nome não foi revelado. Quem também esteve no ringue ontem foi o atleta cabo-verdiano Edmilson Carvalho, que venceu no domingo o seu combate, mas ontem perdeu e fica assim pelo caminho.
A Ordem dos Advogados de Moçambique denuncia a falta de cumprimento do prazo de prisão preventiva, considerando que isso configura uma grave violação dos direitos humanos do recluso e agrava o problema da superlotação das cadeias. Detalhes com o Ramos Miguel.
O rosto da denúncia é o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, para quem o não cumprimento do prazo de prisão preventiva constitui uma grave violação dos direitos humanos.
O cidadão que é detido tem prazo para ser presente ao juiz para sua legalização. Existem outras medidas que podem ser aplicadas. Isto tem um impacto na superlotação das nossas cadeias. A ministra pronunciou-se muito recentemente, dizendo que a nossa capacidade prisional é de 8 mil reclusos. Estamos neste momento com mais de 25 mil. Portanto, temos mais de 3 vezes a população prisional que deveríamos ter. Isto tem impacto. Tem impacto nas condições destes detidos, mas também tem impacto orçamentais.
Carlos Martins, falando no lançamento da semana comemorativa dos 29 anos da Ordem dos Advogados de Moçambique, avançou que os tribunais deviam ter juízes de turno para fiscalizar as medidas e o cumprimento dos prazos.
É mesmo necessário a introdução do juiz de turno para colmatar estas deficiências do próprio sistema de administração da justiça.
O Código Penal prevê medidas destinadas a assegurar que, face à superlotação das cadeias, as pessoas em situação de reclusão tenham as mínimas condições para a sua dignidade enquanto seres humanos. Entre essas medidas, inclui-se a pena alternativa à prisão, cuja aplicação, segundo o jurista António Basquete, não tem sido efetiva, dada a ausência de juízes fiscalizadores adscritos aos tribunais. Referiu que a pena alternativa, para além de contribuir para o descongestionamento das cadeias, teria também um impacto psicológico com um dirigente, por exemplo, que fosse condenado a recolher lixo no Conselho Municipal. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São 13 horas aqui em Washington DC e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. 13 horas e 30 minutos, essa é sim a hora certa. A sonoplastia é de Killa Williams, o Mariano Bartolomeu é o realizador e a sua mãe, Miguel. Votos de boa escuta, as notícias serão com Ana Guedes. Em destaque hoje nas notícias, que, tal como disse, serão lidas pela Ana Guedes, presidente da Câmara dos Representantes autoriza inquérito sobre o eventual processo de impugnação do presidente Joe Biden, isto aqui nos Estados Unidos. Inundações deixam milhares de mortos na Líbia. Crescente Vermelho diz que há mais de 10 mil desaparecidos. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington DC em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio retransmissor, pode acompanhar a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, que era o Twitter, no Instagram, no YouTube e bastante para tal escrever VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, o noticiário internacional.
O presidente da Câmara dos Representantes aqui nos Estados Unidos anunciou hoje que os congressistas vão iniciar a investigação sobre um possível processo de impugnação contra o presidente Joe Biden com base em alegações de que beneficiou de negócios do seu filho Hunter com entidades estrangeiras. Essas alegações pintam o quadro de uma cultura de corrupção, disse Kevin McCarthy em conferência de imprensa em Washington. O líder republicano acrescentou, citamos, descobrimos que o presidente Biden mentiu ao povo americano sobre o seu conhecimento dos negócios estrangeiros da sua família. Testemunhas oculares revelam que o presidente participou de vários telefonemas e teve múltiplas interações e jantares que resultaram em carros e milhões de dólares que foram para os seus filhos e parceiros de negócios do seu filho. Fim de citação. Entretanto, até agora, os comitês da Câmara não encontraram provas de que apoiem estas afirmações. Em reação, o líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, classificou na semana passada o processo de absurdo. As autoridades da Líbia recuperaram cerca de 1000 corpos devido às inundações de domingo, mas alertam que o número de vítimas pode passar de 2.500 à medida que o número de desaparecidos aumenta. Entretanto, o número pode ser bem mais elevado, a acreditar num representante do Crescente Vermelho, que afirmou que cerca de 10 mil pessoas estão desaparecidas. Grupos armados no norte do Mali disseram hoje que capturaram a importante cidade de Borén, situada entre Gao e Timbuktu, após combates com o exército Mali. O Grupo Estratégico Permanente, uma coligação de facções armadas que assinou um acordo de paz com o Estado em 2015, emitiu um comunicado afirmando ter realizado uma operação em Borén, assumindo o controle do campo e de vários postos avançados ao exército do Mali e do grupo paramilitar russo Wagner. Até agora, as autoridades do governo militar maliano ainda não se pronunciaram. O presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou à Rússia para conversações com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, em meio a advertências por parte dos Estados Unidos e da Coreia do Sul contra uma potencial transferência de armas. Kim e Putin supostamente discutirão o fornecimento da Coreia do Norte à Rússia com mais armas para serem usadas na sua guerra contra a Ucrânia e outras operações militares. No Sudão, paramilitares mataram pelo menos 17 civis hoje no norte de Khartoum, segundo uma fonte médica, enquanto as Nações Unidas afirmam que o conflito entre os dois generais rivais destruiu a nação. Quase 7.500 pessoas foram mortas no Sudão desde o início do conflito, a 15 de abril, isto de acordo com uma estimativa conservadora do projeto Armed Conflict Location and Event Data. A principal coligação da oposição do Zimbábue acusou o presidente Emmerson Mnangagwa de nepotismo ao nomear o filho como vice-ministro das Finanças do novo governo. Mnangagwa apresentou o novo governo na segunda-feira no evento, juntamente com os vice-presidentes Constantino Chiwenga e Ken Mohati, embora tenha indicado que outras nomeações seriam feitas nas próximas horas. O governo do Ruanda assinou hoje um acordo com uma startup canadiana-alemã para construir um reator nuclear experimental, por, segundo o ministro das Estruturas, poderá ajudar a reduzir o uso de combustíveis fósseis no país.
Obrigado, Ana, pelas notícias. E agora vamos ao espaço de reportagem e análise. Começamos em Moçambique, onde a Ordem de Advogados denuncia a falta de cumprimento do prazo de prisão preventiva, considerando que isso configura uma grave violação dos direitos humanos do recluso e agrava o problema da superlotação das cadeias. O Ramos Miguel reporta que a capacidade prisional do país é de 8 mil reclusos, mas neste momento está com mais de 25 mil, e ele cita as autoridades. Ramos.
O rosto da denúncia é o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, para quem o não cumprimento do prazo de prisão preventiva constitui uma grave violação dos direitos humanos.
O cidadão que é detido tem prazo para ser presente ao juiz para sua legalização. Existem outras medidas que podem ser aplicadas. Isto tem um impacto na superlotação das nossas cadeias. A ministra pronunciou-se muito recentemente, dizendo que a nossa capacidade prisional é de 8 mil reclusos. Estamos neste momento com mais de 25 mil. Portanto, temos mais de 3 vezes a população prisional que deveríamos ter. Isto tem impacto nas condições destes detidos, mas também tem impacto orçamentais.
Carlos Martins, falando no lançamento da semana comemorativa dos 29 anos da Ordem dos Advogados de Moçambique, avançou que os tribunais deviam ter juízes de turno para fiscalizar as medidas e o cumprimento dos prazos.
É mesmo necessário a introdução do juiz de turno para colmatar estas deficiências do próprio sistema de administração da justiça.
O Código Penal prevê medidas destinadas a assegurar que, face à superlotação das cadeias, as pessoas em situação de reclusão tenham as mínimas condições para a sua dignidade enquanto seres humanos. Entre essas medidas, inclui-se a pena alternativa à prisão, cuja aplicação, segundo o jurista António Basquete, não tem sido efetiva, dada a ausência de juízes fiscalizadores adscritos aos tribunais. Referiu que a pena alternativa, para além de contribuir para o descongestionamento das cadeias, teria também um impacto psicológico com um dirigente, por exemplo, que fosse condenado a recolher lixo no Conselho Municipal.
Suponhamos, por exemplo, um diretor provincial condenado por violência doméstica. Passar 6 meses a transportar lixo, para toda a gente a ver que, de facto, ele mudou, está a transportar lixo. Isso pode ter um impacto psicológico muito grande neste indivíduo. Agora, a questão é, como fiscalizar o cumprimento desta pena? Nós fizemos um código bonito, mas, na prática, está difícil aplicar essas medidas. E seriam muito boas, porque há muita gente que está numa situação de ociosidade, aí a nível dos estabelecimentos, e que estão a acarretar custos adicionais ao Estado.
Flávio Menete, antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, destacou por seu turno que, por causa da superlotação das cadeias, em alguns casos, os reclusos fazem escala para dormir.
Temos situações em que cidadãos não podem sequer dormir em simultâneo, têm que fazer escala para dormir, e isto não abona o nosso sistema. Nós temos que pensar neste aspecto da superlotação das cadeias.
O provedor da Justiça, Isaac Xande, reconhece que praticamente todas as cadeias estão superlotadas e isso se deve fundamentalmente à não aplicação das medidas previstas no Código Penal.
A aplicação efetiva das medidas e penas alternativas à pena de prisão. Portanto, se nós aplicássemos nos termos em que está estabelecido no Código Penal, eventualmente nós teríamos menos gente nos estabelecimentos penitenciários do que temos hoje. Portanto, nós precisamos tornar efetiva a aplicação destas medidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Na Guiné-Bissau, o governo e produtores consideram que a campanha da comercialização da castanha de caju reporta prejuízos económicos. Reportagem de Lassana Kassamá.
Jaime Borges, ele que é o presidente da ANAC, Associação Nacional dos Agricultores da Guiné, espelha a crítica situação da campanha de comercialização da castanha de caju 2023, precisando que é das piores, porque, na sua opinião, já não há remédio para salvar a situação.
Já não há remédio para esta situação. Significa que, em termos de avaliação, a campanha deste ano é uma das campanhas mais piores que existe.
O presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné aponta, por outro lado, as causas do fracasso da campanha deste ano.
Não houve obediência daquela recomendação de preço de referência. Ninguém obedeceu isso. Não há acompanhamento de fiscalização da implementação do preço de referência. Cada um faz o que quer. E é do nosso conhecimento de que a maioria dos comerciantes são os próprios governantes. Está a ver? Significa próprios governantes. Eles é que estão a fazer a campanha de comercialização de castanha de caju. Significa quem deveria fiscalizar a campanha, ele é o mesmo que estava a comprar a castanha. Quando isso for, portanto, significa que, de preferência, ele queria que a castanha custasse mais baratíssimo, se for possível.
Os produtores esperavam, no entanto, a razoabilidade no preço praticado pelos comerciantes, recordo com o anterior governo fixou em 375 francos de via como preço base para a compra de 1 kg de castanha, mas no terreno o mercado está a ditar outra realidade. Até aqui compra-se a castanha de caju até 200 francos de via por quilograma no máximo. Midana Naman, produtor da castanha de caju baseado no sul do país, deixou um apelo ao novo governo.
Eu acho que deve comprar castanha pelo menos 250 a 350.
Entretanto, o diretor-geral do comércio, Lassana Fati, não hesitou em reconhecer que houve fracasso na campanha deste ano, tendo destacado os prejuízos para os atores da fileira de caju.
Podemos afirmar que essa campanha tem um impacto muito negativo em termos de governo no que diz respeito à arrecadação da receita, em termos do setor privado, envolvência do setor privado no processo de comercialização, exportação da castanha de caju está a ser muito fraca, em termos de produtores também está a ter um impacto muito negativo no preço de referência que foi fixado. Infelizmente, não conseguiram vender as suas castanhas num bom preço.
Fati garante, no entanto, que o governo tem uma agenda em ação.
A diligência que o governo está a fazer neste momento é de trabalhar no sentido de o preço ficar livre da produção desse ano para permitir melhor preparação da próxima campanha do ano 2024.
O governo guinense e os produtores reconhecem que a campanha de comercialização da castanha de caju de 2023 foi um fracasso. Lassana Kassamá, Voz da América Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, de Bissau. Vamos agora a Angola e vamos falar de dinheiro. A desvalorização do Kwanza fez o rácio da dívida pública sobre o produto interno bruto, que é o PIB, subir desde o início do ano 30 pontos para mais de 90%. A informação é do Gabinete de Estudos Económicos do Banco de Fomento de Angola, que na sua análise semanal considera que a dívida pública terá subido para perto de 91,8% do produto interno bruto, devido exclusivamente ao efeito da perda do valor do Kwanza. Temos detalhes com a Bárbara Ferreira Santos.
Os dados do Banco Nacional de Angola, citados pelos analistas do Banco Fomento Angola, mostram, por seu lado, que a dívida externa fixou-se perto dos 50,3 mil milhões de dólares no segundo trimestre do ano, menos 1,5 mil milhões de dólares face aos 12 meses anteriores, o valor mais baixo desde o segundo trimestre de 2020. Ainda assim, aqueles analistas acrescentam que, olhando para a dívida como um todo, a estimativa aponta para um valor a rondar os 65,5 mil milhões de dólares, uma queda significativa no valor em dólares decorrente da descida da dívida externa em montante, e devido ao efeito da depreciação no valor da dívida interna quando medida em dólares. A desvalorização do Kwanza desde o princípio do ano, mas com particular incidência a partir do segundo trimestre, quando o governo implementou a retirada parcial dos subsídios aos combustíveis, motivou esta subida da dívida externa, já que uma moeda nacional mais barata equivale a pagamento da dívida mais elevado. No capítulo da dívida externa de Angola, o BFA salienta e passo a citar: a dívida à entidade chinesa representa 38% de toda a dívida pública ao exterior, um peso muito relevante, mas que tem estado em queda. A dívida às entidades multilaterais representa agora 17,5% de toda a dívida ao exterior, um máximo histórico desde o início da série estatística em 2013. Fim de citação. O que mostraria os esforços do governo para fomentar a diversificação das fontes de financiamento. Recorde-se que na semana passada, o Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional reviu em baixa a previsão de crescimento da economia de Angola de 3,5% para 0,9% este ano.
Obrigado, Bárbara. No dia em que marca o 99º aniversário do nascimento de Amílcar Cabral, o presidente de Cabo Verde desafia os cidadãos a pensarem com as suas próprias cabeças ao decidir o seu destino, como defendeu o líder da luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral. Em São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Administração de Portos, contra o concurso público lançado pelo governo para a nomeação do novo gestor para a mesma empresa e acusa o ministro de tutela. Breves notícias dos Palopes com o Álvaro Lúdger Andrade.
O porta-voz do Sindicato dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe disse suspeitar do próprio ministro porque, estou a citar, ele não resolve nenhum problema de Enaporte e outro sim, recebe aquelas pessoas que deram cabo da empresa. Supostamente essas pessoas podem vir cá de novo para tentarem acabar com isso de uma vez para sempre, afirmou Santos. O porta-voz do sindicato vai mais longe nas acusações contra o ministro de Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Adelino Cardoso, e pede a intervenção do primeiro-ministro. Ainda segundo a mesma fonte, o governo tem esta semana para resolver o problema. Caso contrário, os trabalhos serão paralisados por tempo indeterminado. O ministro ainda não reagiu. O descontentamento dos trabalhadores da empresa de administração de portos surge numa altura em que continua por resolver o diferendo que opõe o governo ao consórcio Safe Bond. Em Cabo Verde, o Presidente da República considerou hoje ter chegado o momento de o povo cabo-verdiano pensar com a sua própria cabeça, como pedia Amílcar Cabral, para que o país possa ultrapassar os desafios que se colocam. Numa mensagem alusiva ao dia 12 de setembro, que marca o 99º aniversário de Amílcar Cabral e o início das comemorações do primeiro centenário do seu nascimento, José Maria Neves refletiu sobre o importante legado daquela figura ímpar da história de Cabo Verde, da África e do mundo. Pensar com as nossas próprias cabeças os desafios deste mundo de hoje em profunda e radical transformação. Neves desafiou os cabo-verdianos a encontrarem um equilíbrio entre o idealismo e o realismo, defendendo os seus ideais, os seus princípios e valores e preservando os interesses nacionais, sustentando que Cabo Verde tem de ser suficientemente inteligente para, de forma pragmática, integrar-se neste mundo em disrupção, concluiu o presidente José Maria Neves.
Aqui nos Estados Unidos, novas sondagens indicam que a idade do presidente Biden é agora uma das causas da maior agitação do eleitorado na sua campanha para a reeleição. O Partido Democrata quer agora mudar essa opinião. João Santa Rita.
O Partido Democrata acaba de lançar uma campanha de anúncios de televisão e nos meios digitais de 16 semanas para tentar fortalecer a imagem do presidente Joe Biden, numa altura em que novas sondagens indicam que o eleitorado americano está cada vez mais preocupado com a capacidade de Joe Biden liderar o país devido à sua idade. O presidente completa 81 anos de idade em novembro, o que significa que quando se realizarem as eleições presidenciais, no próximo ano, terá 82 anos de idade. A campanha de US$25 milhões surge mais cedo do que habitual em campanha anteriores e reflete os receios de que essa imagem de um presidente fraco e com capacidades diminuídas, esteja a afetar as suas possibilidades nas eleições. 3 em 4 adultos americanos disseram à cadeia de televisão CNN terem graves preocupações sobre a competência física e mental do presidente. Preocupante também o facto de 46% dos eleitores terem afirmado que qualquer candidato republicano será provavelmente melhor do que Biden e 44% pensam que qualquer outro candidato democrata seria melhor. 73% consideram que a sua idade poderá afetar negativamente a sua competência física e mental e 76% pensam que isso se vai agravar se for reeleito. Rick Klein, correspondente político da cadeia de televisão ABC, diz que o lançamento antecipado desta campanha, em que Biden é apresentado como um presidente de vigor físico e de grandes sucessos, é um sinal óbvio que as sondagens não são boas para Biden.
And the fact that they're spending this kind of money, $20-30 million, this far away, says that they're a lot more concerned privately, or at least.
O facto de estarem a gastar este tipo de dinheiro, 20 ou 30 milhões de dólares, tão longe das eleições, demonstra que em privado eles estão muito preocupados, ou que pelo menos pensam que é preciso resolver estas questões muito mais do que afirmam em público. Estão preocupados com isto. Têm que apresentá-lo de modo diferente. Eram palavras de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. Donna Brazile é a antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrático e, talvez, como seria de esperar, defende o que o presidente tem feito e a sua capacidade física e mental.
I don't have to work 12, 15 hour days. Joe Biden is working 12, 15 hour days. Joe Biden has shown that he's up for the job, willing to do the job.
Eu não tenho que trabalhar 12 ou 15 horas por dia. Joe Biden está a trabalhar 12 ou 15 horas por dia. Joe Biden já demonstrou que tem competência para o cargo. Mas isso é um fator extra? Sim. Devem as pessoas estar preocupadas? Claro que sim. Devemos estar preocupados todos os dias com a nossa saúde e vitalidade.
Of course, we should be concerned every day about our health and our vitality. But Democrats also understand that Joe Biden has the experience to lead.
Mas os democratas sabem também que Joe Biden tem a experiência para liderar e tem o empenho em servir o povo americano. Portanto, embora isso possa ser um fator extra, há outros fatores que vão ser levados em consideração quando formos votar daqui a cerca de 420 dias. De distância.
There are other factors that will also come under consideration when we go to the polls some 420 days from now.
Eram palavras de Donna Brazile, antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Alguns analistas dizem que o presidente Biden não está a ter sucesso em mostrar os aspectos positivos da sua presidência, a redução do desemprego, o aumento da construção de infraestrutura e outros, afirmando mesmo que Biden deveria seguir uma campanha pública mais populista para tentar mudar a opinião da maioria do eleitorado americano que, segundo todas as sondagens, sente que a economia não vai bem, culpam Biden por isso e têm uma opinião muito desfavorável da sua presidência. David Axelrod é um consultor político. Foi ele quem chefiou a campanha presidencial de Barack Obama.
Se você me deu Joe Biden e lopped 15 anos off of him and gave me this record, I would be very confident about the next election polls notwithstanding.
Se você me desse Joe Biden com menos 15 anos, com o que ele alcançou, eu estaria muito confiante sobre as próximas eleições, apesar das sondagens. Mas não é esse o caso. Lidar com esta questão da idade é difícil, porque as pessoas não estão apenas a perguntar como é que ele está a funcionar agora, mas estão também a tentar ver como é que ele vai funcionar quando tiver 83, 84, 85 anos de idade. Isso é uma questão muito difícil de responder, mas ele está a candidatar-se, já tornou claro que vai fazer isso. Eu posso dizer-lhe que o sentimento entre os democratas é que, enquanto ele estiver na corrida, ninguém quer opor-se a ele e enfraquecê-lo perante aquilo que muitos democratas consideram um combate existencial contra Donald Trump.
Many Democrats consider an existential fight with Donald Trump. You know, now if Trump went away, I think the feeling might be different. I don't know.
Se Trump se fosse embora, eu penso que o sentimento seria diferente. Mas não sei. Eu penso que isto está nas mãos de Joe Biden e ele tem que decidir se pode completar esta tarefa, vencer as eleições e impedir o que muitos pensam seria um desastre para o país. Se não for esse o caso, então deve abandonar a corrida. Mas o que penso, ou que outras pessoas pensam, não é muito importante. O que ele pensa é que é importante.
What I think and what other people think is not terribly important. What he thinks is.
Eram palavras de David Axelrod, consultor político, antigo diretor de campanha de Barack Obama. Claro está que Donald Trump também não é um candidato jovem. Se for ele o candidato republicano, terá então 78 anos de idade.
O presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, está na China esta semana a convite do presidente chinês Xi Jinping. A visita de Estado ocorre depois de grande parte da dívida da China, ou melhor, da Zâmbia à China e outros países, ter sido reestruturada em junho através de um acordo de 6,3 mil milhões de dólares aprovado pelo Fundo Monetário Internacional. Ana Guedes.
A Zâmbia tornou-se em 2020 o primeiro país africano a não pagar a sua dívida soberana durante a pandemia da Covid-19, que deprimiu as economias em todo o mundo. Em junho, a Zâmbia chegou a um acordo com os seus credores governamentais para reestruturar 6,3 mil milhões de dólares em empréstimos. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, aprovou o acordo. A China é o maior credor estrangeiro da Zâmbia, com o país africano a dever mais de 4 mil milhões de dólares apenas ao Banco da Exportação e Importação da China. De acordo com alguns analistas, a Zâmbia foi vítima de uma diplomacia de armadilha da dívida, uma prática que um país credor empresta dinheiro a nações pobres, principalmente para aumentar a sua influência política. A China negou essas acusações e ambos os países afirmam que as relações bilaterais são fortes e calorosas. Thabo Kwama é o porta-voz do Ministério da Informação e Comunicação Social da Zâmbia.
A China e a Zâmbia têm tido uma relação muito forte que é histórica e o comércio pode ser rastreado desde os nossos pais fundadores, neste caso o presidente Mao da China e o presidente Kenneth Kaunda.
Contudo, Nalukwi Mlapo, o professor de Desenvolvimento, Governação e Relações Internacionais na Universidade da Zâmbia, afirma que a China beneficiou mais do comércio em África do que países como a Zâmbia. Mlapo diz que o acordo de reestruturação do FMI não foi suficientemente longe e que espera que os presidentes chinês e zambiano possam discutir mais formas de aliviar o fardo económico da Zâmbia.
Acho que será importante ver se existem modalidades para o perdão da dívida. Se eles pudessem entrar nessas discussões, se a China for nossa amiga, penso que esperamos um acordo melhor do que aquele que realmente conseguimos.
Numa mensagem para comemorar a visita do presidente chileno a Pequim, o embaixador chinês na Zâmbia, do Xiuau, disse que a China está empenhada em negociar de forma mais justa com países em desenvolvimento como a Zâmbia.
Em 2022, o volume total do comércio entre os dois países atingiu 6,73 mil milhões de dólares americanos, o que representa um aumento de 30,2% e um valor recorde.
De acordo com a Agência de Desenvolvimento da Zâmbia, as mais de 600 empresas chinesas no país investiram mais de 6 mil milhões de dólares na economia. O investimento criou mais de 50 mil empregos locais na agricultura, mineração e outros setores-chave da economia zambiana, afirma a agência.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América nesta terça-feira, ainda com o futebol africano. Realiza-se hoje o último jogo das eliminatórias para o CAN 2023, cuja fase final realiza-se em janeiro e fevereiro do próximo ano, na Costa do Marfim. Os Camarões recebem o Burundi dentro de hora e meia e querem vencer para irem à fase final, juntamente com a Namíbia, que lidera o Grupo C, com mais um ponto. No entanto, o Burundi também pode passar se ganhar o jogo. Os demais finalistas, além dos quatro lusófonos, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, são a Costa do Marfim, Marrocos, Argélia, África do Sul, Senegal, Burkina Faso, Tunísia, Egito, Zâmbia, Guiné-Equatorial, Nigéria, Mali, Guiné-Conakry, Gana e Tanzânia. Na Europa, continuam os jogos para as eliminatórias do Euro 24. Ontem, Portugal deu uma cabazada, como diz o João Santa Rita, ao Luxemburgo, 9-0 na Capoeira. Nenhum para contar do Luxemburgo, num jogo em que Cristiano Ronaldo esteve fora por castigo. Hoje, alguns dos destaques vão para a Espanha, Chipre, Itália, Ucrânia, Bélgica, Estónia e Suécia, Áustria. Na América do Sul, na segunda jornada das eliminatórias para o Mundial de 2026, que se disputará aqui nos Estados Unidos, o Brasil, que goleou a Bolívia na primeira ronda por 5-1, vai ao Peru, com as atenções viradas para o técnico interino Fernando Diniz e Neymar. Agora é o brasileiro com mais golos na seleção, a nível oficial, segundo a FIFA, com 79 tentos. Entretanto, armados com espadas, amuletos e uma boneca de trapos, uma dúzia de xamãs peruanos realizaram um ritual em Lima ontem para tentar neutralizar Neymar na véspera do jogo contra o Brasil. Se quiser ver esta reportagem, visite a nossa página voaportugues.com. Faremos agora do boxe africano em prova de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024, que decorrem em Dakar, no Senegal. A moçambicana Benilde Macaringa, que competiu na categoria 57 kg, venceu a camaronesa Dorine Mambu por 3-2 e vai defrontar amanhã nos quartos de final a senegalesa Mariatou Diallo. Em masculinos, o capitão da seleção moçambicana Gabriel Solomone Albino, na categoria dos 92 kg, venceu o pugilista Argani Longi do Gabão por 3-2 e vai enfrentar agora o queniano Peter Aluanga.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Um forte abraço, até já para a terceira parte. Boa noite. São neste momento 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia, Kira Williams na sonoplastia, Lio Sahilo na realização. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em onda curta nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Nas notícias em destaque, o Presidente da Câmara dos Representantes autoriza inquérito sobre eventual processo de impugnação do Presidente Joe Biden. Inundações deixam milhares de mortos na Líbia e Crescente Vermelho diz que há mais de 10 mil desaparecidos. Em destaque hoje iremos ter a política americana, mas para já vamos a Guiné-Bissau. Produtores da castanha de caju consideram que a campanha deste ano foi das piores que existe, enquanto o governo já está a preparar a próxima campanha do maior produto estratégico daquele país. Reporta a partir de Bissau, o Lassana Kassamá.
Jaime Bolzes, ele que é o presidente da ANAC, a Associação Nacional dos Agricultores da Guiné, espelha a crítica situação da campanha de comercialização da castanha de caju 2023, precisando que é das piores, porque na sua opinião, já não há remédio para salvar a situação.
Já não há remédio para esta situação. Significa que, em termos de avaliação, a campanha deste ano é uma das campanhas mais piores que existe.
O presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné aponta, por outro lado, as causas do fracasso da campanha deste ano.
Não houve obediência daquela recomendação de preço de referência. Ninguém obedeceu isso. Não há acompanhamento de fiscalização da implementação do preço de referência. Cada um faz o que quer. E é do nosso conhecimento de que a maioria dos comerciantes são os próprios governantes. Está a ver? Significa próprios governantes. Eles é que estão a fazer a campanha de comercialização de caju. Significa quem deveria fiscalizar a campanha, ele é o mesmo que estava a comprar a castanha. Quando isso for, portanto, significa que, de preferência, ele queria que a castanha custasse mais baratíssimo se for possível.
Os produtores esperavam, no entanto, a razoabilidade no preço praticado pelos comerciantes, recordo com o anterior o governo fixou em 375 francos Xavier como preço base para a compra de 1 kg de castanha, mas no terreno o mercado está a ditar outra realidade. Até aqui compra-se a castanha de caju até 200 francos Xavier por quilograma no máximo. Midana Naman, produtor da castanha de caju baseado no sul do país, deixou um apelo ao novo governo.
Eu acho que deve comprar castanha pelo menos 250 a 350.
Entretanto, o diretor-geral do comércio, Lassana Fati, não hesitou em reconhecer que houve fracasso na campanha deste ano, tendo destacado os prejuízos para os atores da fileira de caju.
Podemos afirmar que essa campanha tem um impacto muito negativo em termos de governo, no que diz respeito à arrecadação da receita, em termos do setor privado, envolvência do setor privado no processo de comercialização, exportação da castanha de caju está a ser muito fraca. Em termos de produtores também, está a ter um impacto muito negativo no preço de referência que foi fixado. passar, infelizmente, não conseguiram vender as suas castanhas num bom preço.
Fati garante, no entanto, que o governo tem uma agenda em ação.
A diligência que o governo está a fazer neste momento é de trabalhar no sentido de o país ficar livre da produção desse ano para permitir melhor preparação da próxima campanha do ano 2024.
O governo guinense e os produtores reconhecem que a campanha de comercialização da castanha de caju de 2023 foi um fracasso. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Vamos agora a Moçambique. A Ordem de Advogados denuncia a falta de cumprimento do prazo de prisão preventiva, considerando que isso configura uma grave violação dos direitos humanos. A capacidade prisional do país é de 8 mil reclusos, mas neste momento está com mais de 25 mil, dizem autoridades. O Ramos Miguel, em Maputo, tem os detalhes.
O rosto da denúncia é o bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, para quem o não cumprimento do prazo de prisão preventiva constitui uma grave violação dos direitos humanos.
O cidadão que é detido tem prazo para ser presente ao juiz para sua legalização. Existem outras medidas que podem ser aplicadas. Isto tem um impacto na superlotação das nossas cadeias. A ministra pronunciou muito recentemente, dizendo que a nossa capacidade prisional é de 8 mil reclusos. Estamos neste momento com mais de 25 mil. Portanto, temos mais de 3 vezes a população prisional que devíamos ter. Portanto, isto tem impacto. Tem impacto nas condições destes detidos, mas também tem impacto orçamentais.
Carlos Martins, falando no lançamento da semana comemorativa dos 29 anos da Ordem dos Advogados de Moçambique, avançou que os tribunais deviam ter juízes de turno para fiscalizar as medidas e o cumprimento dos prazos.
É mesmo necessário a introdução do juiz de turno para colmatar estas deficiências do próprio sistema de administração da justiça.
O Código Penal prevê medidas destinadas a assegurar que, face à superlotação das cadeias, as pessoas em situação de reclusão tenham as mínimas condições para a sua dignidade enquanto seres humanos. Entre essas medidas, inclui-se a pena alternativa à prisão, cuja aplicação, segundo o jurista António Bassiquete, não tem sido efetiva, dada a ausência de juízes fiscalizadores adstritos aos tribunais. Referiu que a pena alternativa, para além de contribuir para o descongestionamento das cadeias, teria também um impacto psicológico com um dirigente, por exemplo, que fosse condenado a recolher lixo no Conselho Municipal.
Suponhamos, por exemplo, um diretor provincial condenado por violência doméstica. Passar 6 meses a transportar lixo, está toda a gente a ver que, de facto, ele mudou, está a transportar lixo. Isso pode ter um impacto psicológico muito grande neste indivíduo. Agora, a questão é, como fiscalizar o cumprimento desta pena? Nós fizemos um código bonito, mas, na prática, está difícil aplicar essas medidas. E seriam muito boas, porque há muita gente que está numa situação de ociosidade, aí a nível dos estabelecimentos, e que estão a acarretar custos adicionais ao Estado.
Flávio Menete, antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, destacou por seu turno que, por causa da superlotação das cadeias, em alguns casos, os reclusos fazem escala para dormir.
Temos situações em que cidadãos não podem sequer dormir em simultâneo, têm que fazer escala para dormir, e isto não abona o nosso sistema. Nós temos que pensar neste aspecto da superlotação das cadeias.
O provedor da Justiça, Isaac Xande, reconhece que praticamente todas as cadeias estão superlotadas e isso se deve fundamentalmente à não aplicação das medidas previstas no Código Penal.
A aplicação efetiva das medidas e penas alternativas à pena de prisão. Portanto, se nós aplicássemos nos termos em que está estabelecido no Código Penal, eventualmente nós teríamos menos gente nos estabelecimentos penitenciários do que temos hoje. Portanto, nós precisamos tornar efetiva a aplicação destas medidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Em Cabo Verde, no dia que se assinala o 90º aniversário do nascimento de Amílcar Cabral, o Presidente da República desafia os cidadãos a pensarem com as suas próprias cabeças ao decidirem o seu destino. Entretanto, em São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa da Administração de Portos está contra o concurso público lançado pelo Governo para a nomeação do novo gestor para a mesma e acusa o ministro da tutela. Álvaro Lugero Andrade tem os detalhes.
O porta-voz do Sindicato dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe disse suspeitar do próprio ministro porque, estou a citar, ele não resolve nenhum problema de Enaporte e outro sim, recebe aquelas pessoas que deram cabo da empresa. Supostamente essas pessoas podem vir cá de novo para tentarem acabar com isso de uma vez para sempre, afirmou Santos. O porta-voz do sindicato vai mais longe nas acusações contra o ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Adelino Cardoso, e pede a intervenção do primeiro-ministro. Ainda segundo a mesma fonte, o governo tem esta semana para resolver o problema. Caso contrário, os trabalhos serão paralisados por tempo indeterminado. O ministro ainda não reagiu. O descontentamento dos trabalhadores da empresa de administração de portos surge numa altura em que continua por resolver o diferendo que opõe o governo ao consórcio Safe Bond. Em Cabo Verde, o Presidente da República considerou hoje ter chegado o momento de o povo cabo-verdiano pensar com a sua própria cabeça, como pedia Amílcar Cabral, para que o país possa ultrapassar os desafios que se colocam. Numa mensagem alusiva ao dia 12 de setembro, que marca o 99º aniversário de Amílcar Cabral e o início das comemorações do primeiro centenário do seu nascimento, José Maria Neves refletiu sobre o importante legado daquela figura ímpar da história de Cabo Verde, da África e do mundo. Pensar com as nossas próprias cabeças os desafios deste mundo de hoje em profunda e radical transformação. Neves desafiou os cabo-verdianos a encontrarem um equilíbrio entre o idealismo e o realismo, defendendo os seus ideais, os seus princípios e valores e preservando os interesses nacionais, sustentando que Cabo Verde tem de ser suficientemente inteligente para, de forma pragmática, integrar-se neste mundo em disrupção, concluiu o presidente José Maria Neves.
Obrigado, Álvaro. Vamos agora à página dedicada à política americana, na qual o João Santa Rita aborda novas sondagens que indicam que a idade do presidente Joe Biden é agora uma das causas de maior hesitação do eleitorado americano na sua campanha para a reeleição. E o Partido Democrata quer agora mudar essa opinião. Destaque na rubrica Política Americana com João Santa Rita.
O Partido Democrata acaba de lançar uma campanha de anúncios de televisão e nos meios digitais de 16 semanas para tentar fortalecer a imagem do presidente Joe Biden, numa altura em que novas sondagens indicam que o eleitorado americano está cada vez mais preocupado com a capacidade de Joe Biden liderar o país devido à sua idade. O presidente completa 81 anos de idade em novembro, o que significa que quando se realizarem as eleições presidenciais no próximo ano, terá 82 anos de idade. A campanha de US$25 milhões surge mais cedo do que habitual em campanhas anteriores e reflete os receios de que essa imagem de um presidente fraco e com capacidades diminuídas esteja a afetar as suas possibilidades nas eleições. 3 em 4 adultos americanos disseram à cadeia de televisão CNN terem graves preocupações sobre a competência física e mental do presidente. Preocupante também o facto de 46% dos eleitores terem afirmado que qualquer candidato republicano será provavelmente melhor do que Biden e 44% pensam que qualquer outro candidato democrata seria melhor. 73% consideram que a sua idade poderá afetar negativamente a sua competência física e mental e 76% pensam que isso se vai agravar se for reeleito. Rick Klein, correspondente político da cadeia de televisão ABC, diz que o lançamento antecipado desta campanha, em que Biden é apresentado como um presidente de vigor físico e de grandes sucessos, é um sinal óbvio que as sondagens não são boas para Biden.
And the fact that they're spending this kind of money, $20-30 million, this far away, says that they're a lot more concerned privately, or at least.
O facto de estarem a gastar este tipo de dinheiro, 20 ou 30 milhões de dólares, tão longe das eleições, demonstra que em privado eles estão muito preocupados, ou que pelo menos pensam que é preciso resolver estas questões muito mais do que afirmam em público. Estão preocupados com isto. Têm que apresentá-lo de modo diferente. Eram palavras de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. Donna Brazile é a antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrático e talvez, como seria de esperar, defende o que o presidente tem feito e a sua capacidade física e mental.
I don't have to work 12-15 hour days. Joe Biden is working 12-15 hour days. Joe Biden has shown that he's up for the job, willing to do the job.
Eu não tenho que trabalhar 12 ou 15 horas por dia. Joe Biden está a trabalhar 12 ou 15 horas por dia. Joe Biden já demonstrou que tem competência para o cargo. Mas isso é um fator extra? Sim. Devem as pessoas estar preocupadas? Claro que sim. Devemos estar preocupados todos os dias com a nossa saúde e vitalidade. Mas os democratas sabem também que Joe Biden tem a experiência para liderar e tem o empenho em servir o povo americano. Portanto, embora isso possa ser um fator extra, há outros fatores que vão ser levados em consideração quando formos votar daqui a cerca de 420 dias de distância.
There are other factors that will also come under consideration when we go to the polls some 420 days from now.
Eram palavras de Donna Brazile, antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. Alguns analistas dizem que o presidente Biden não está a ter sucesso em mostrar os aspectos positivos da sua presidência, a redução do desemprego, o aumento da construção de infraestrutura e outros, afirmando mesmo que Biden deveria seguir uma campanha pública mais populista para tentar mudar a opinião da maioria do eleitorado americano que, segundo todas as sondagens, sente que a economia não vai bem, culpam Biden por isso e têm uma opinião muito desfavorável da sua presidência. David Axelrod é um consultor político. Foi ele quem chefiou a campanha presidencial de Barack Obama.
If you gave me Joe Biden and lopped 15 years off of him and gave me this record, I would be very confident about the next election polls notwithstanding.
Se você me desse Joe Biden com menos 15 anos, com o que ele alcançou, eu estaria muito confiante sobre as próximas eleições, apesar das sondagens. Mas não é esse o caso. Lidar com esta questão da idade é difícil, porque as pessoas não estão apenas a perguntar como é que ele está a funcionar agora, mas estão também a tentar ver como é que ele vai funcionar quando tiver 83, 84, 85 anos de idade. Isso é uma questão muito difícil de responder, mas ele está a candidatar-se, já tornou claro que vai fazer isso. Eu posso dizer-lhe que o sentimento entre os democratas é que, enquanto ele estiver na corrida, ninguém quer opor-se a ele e enfraquecê-lo perante aquilo que muitos democratas consideram um combate existencial contra Donald Trump.
Many Democrats consider an existential fight with Donald Trump. You know, now if Trump went away, I think the feeling might be different. I don't know.
Se Trump se fosse embora, eu penso que o sentimento seria diferente. Mas não sei. Eu penso que isto está nas mãos de Joe Biden e ele tem que decidir se pode completar esta tarefa, vencer as eleições e impedir o que muitos pensam seria um desastre para o país. Se não for esse o caso, então deve abandonar a corrida. Mas o que penso, ou que outras pessoas pensam, não é muito importante. O que ele pensa é que é importante.
What I think and what other people think is not terribly important. What he thinks is.
Eram palavras de David Axelrod, consultor político, antigo diretor de campanha de Barack Obama. Claro está que Donald Trump também não é um candidato jovem. Se for ele o candidato republicano, terá então 78 anos de idade.
São 14h17, desde Washington, D.C., continuam a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português para a África. Vamos agora à página dedicada à saúde. Vamos falar sobre quem mais necessita de um reforço da vacina contra a Covid-19, decisão a ser tomada hoje aqui nos Estados Unidos, e também sobre uma organização sem fins lucrativos que ganhou recentemente um processo judicial que obrigou o governo sul-africano a divulgar publicamente os contratos sobre o que pagou pelas vacinas contra a Covid-19.
Olá, então, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para vos falar de saúde, está Ana Guedes. E na saúde, vamos falar sobre quem mais necessita de um reforço da vacina contra a Covid, uma decisão que hoje vai ser tomada nos Estados Unidos. Vamos falar também como uma organização sem fins lucrativos na África do Sul ganhou recentemente um processo judicial que obrigou o governo do presidente Ramaphosa a divulgar publicamente os contratos sobre o que pagou pelas vacinas contra a Covid-19. Mas já lá vamos. Vamos começar então pela notícia de que um painel consultivo do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças deverá emitir recomendações sobre quem mais precisa das vacinas de reforço atualizadas contra a Covid-19. A decisão surge um dia depois dos Estados Unidos terem
aprovado vacinas atualizadas contra a Covid-19, na esperança de aumentar a proteção contra as mais recentes estirpes do coronavírus e atenuar qualquer aumento neste outono e inverno. Outono e inverno aqui no Hemisfério Norte. A decisão da Food and Drug Administration abre as mais recentes vacinas da Moderna e da Pfizer e do seu parceiro BioNTech à maioria dos americanos, mesmo que nunca tenham sido vacinados contra o coronavírus. Faz parte de uma mudança para tratar as atualizações de outono da vacina Covid-19 como se fosse uma vacina anual contra a gripe. As vacinações podem começar ainda esta semana e tanto a Covid-19 como a vacina contra a gripe podem ser administradas na mesma consulta. As hospitalizações por Covid-19 têm vindo a aumentar desde o final do verão aqui nos Estados Unidos, embora graças a alguma imunidade duradoura das vacinações e infecções anteriores não sejam tão elevadas como nesta altura eram isto no ano passado. Vamos então agora até a África do Sul, onde os contratos entre grandes empresas farmacêuticas e o governo sul-africano revelam que este pagou significativamente mais pelas vacinas contra a Covid-19 durante a pandemia do que os países ocidentais. Uma organização sem fins lucrativos, a Justiça na Saúde, ganhou recentemente um processo judicial que obrigou o governo a divulgar publicamente os contratos. A organização afirma que é provável que outros países africanos também tenham sido forçados a pagar mais do que é necessário pelas vacinas. A diretora da Iniciativa para a Justiça na Saúde, Fátima Hassan, disse à Voz da América que as multinacionais farmacêuticas intimidaram a África do Sul a assinar acordos abusivos para as vacinas. Os contratos mostram que a Johnson & Johnson cobrou à África do Sul 15% mais por uma dose da sua vacina contra a Covid-19 do que cobrou à União Europeia. Numa altura em que a África do Sul tinha uma das taxas de infecção mais elevadas do mundo, diz a Hassan, a Pfizer cobrou à África do Sul mais 33% do que cobrou à União Africana. Outra porta-voz desta ONG, a doutora Marlies Richer, diz que as grandes empresas farmacêuticas exploraram a necessidade urgente de vacinas na África do Sul.
Todos nós nos lembramos daqueles dias terríveis de confinamento e da ansiedade em torno da Covid e de como estávamos absolutamente desesperados por vacinas. Esse desespero criou um desequilíbrio de poder em termos das negociações que ocorreram entre o governo e as empresas farmacêuticas.
Os contratos revelam que a Johnson & Johnson cobrou à África do Sul 10 dólares por dose, enquanto outros pagavam 7 dólares e 50 cêntimos. Numa declaração, a Johnson & Johnson insiste que forneceu a sua vacina à África do Sul ao preço global final, 7 dólares e 50 cêntimos. A Pfizer também cobrou 10 dólares por dose, enquanto outros pagaram menos de 7 dólares. Os contratos mostram que a Serum Institute of India cobrou a África do Sul mais do dobro por uma versão genérica da vacina AstraZeneca do que o Reino Unido. As duas empresas não responderam aos pedidos de comentário da Voz da América. O representante do Departamento de Saúde sul-africano, Foster Mohale, disse à Voz da América que o governo não foi intimidado pelas empresas farmacêuticas, mas foi apanhado num catch 22, em que teve de tomar decisões ilógicas para salvar vidas. Jackie Duggar, professora de Direito na Universidade de Wits, em Joanesburgo, diz não estar surpreendida com os pormenores dos contratos.
We are in the global south.
Estamos no sul global a sofrer as consequências de um mundo desigual em que o norte global está a tentar satisfazer os interesses das empresas farmacêuticas e os lucros e, aparentemente, a colocá-los acima das vidas das pessoas no sul global.
Richard diz que a desculpa das empresas farmacêuticas de que as vacinas eram mais baratas no Ocidente porque era lá que eram fabricadas não é válida.
Esses argumentos ignoram frequentemente a contribuição do Sul Global para o desenvolvimento de vacinas. Muitos milhares de participantes na investigação foram incluídos nos ensaios, muitos deles aqui na África do Sul, que contribuíram para a ciência e o conhecimento através de instituições públicas, como as universidades, utilizando também o dinheiro dos contribuintes.
A ONG Justiça para a Saúde afirma que as empresas farmacêuticas obrigaram a África do Sul a pagar mais de 730 milhões de dólares por vacinas, logo à cabeça, sem qualquer garantia de entrega. Em alguns casos, as vacinas nunca chegaram ou chegaram quando já tinham expirado. Música. E pronto, amigos, assim se despede Ana Guedes destes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Vamos voltar para a semana. Até lá, votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
Obrigado, Ana Guedes, pela página da saúde. Vamos agora ao resumo de notícias, começando aqui nos Estados Unidos. O Presidente da Câmara anunciou nesta terça-feira que os congressistas vão iniciar a investigação sobre um possível processo de impugnação contra o Presidente Joe Biden, com base em alegações de que ele beneficiou-se dos negócios de seu filho Hunter Biden com entidades estrangeiras. Essas alegações pintam o quadro de uma cultura de corrupção, disse Kevin McCarthy numa conferência de imprensa aqui em Washington. O líder republicano acrescentou, e cito, descobrimos que o presidente Biden mentiu ao povo americano sobre o seu conhecimento dos negócios estrangeiros da sua família. Testemunhas revelam que o presidente participou de vários telefonemas e teve múltiplas interações e jantares que resultaram em carros e milhões de dólares que foram para os seus filhos e parceiros de negócios do seu filho. Fim da citação. E por último, neste bloco de notícias, as autoridades da Líbia recuperaram cerca de 1000 corpos devido às inundações de domingo, mas alertam que o número de vítimas pode passar de 2500 à medida que o número de desaparecidos aumenta. Entretanto, o número pode ser bem maior, a acreditar numa representante do Crescente Vermelho, o mesmo que é a Cruz Vermelha nos países de maioria islâmica, que afirmou que cerca de 10000 pessoas estão desaparecidas. Na sonoplastia esteve connosco a Aquila Williams, realização de Lio Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. Até amanhã, em termos de rádio, www.voaportugues. Continue connosco.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam preocupados com as irregularidades registradas nas eleições presidenciais de 24 de junho na Serra Leoa. Os observadores internacionais registraram inconsistências estatísticas e condenaram a falta de transparência na votação. O presidente Julius Maada Bio foi declarado vencedor da corrida presidencial com 56% dos votos na primeira volta, enquanto o seu Partido Popular da Serra Leoa obteve uma esmagadora maioria na Câmara dos Deputados. O candidato da oposição, Dr. Samura Camara, obteve 41% dos votos, recusou-se a participar no governo e exigiu a repetição das eleições. Na sequência da votação fraudulenta, os Estados Unidos apelaram ao governo da Serra Leoa para que instituísse uma investigação independente e externa do processo eleitoral e integrasse as recomendações dos observadores para melhorar as futuras eleições. Os Estados Unidos estão empenhados em apoiar e fazer avançar a democracia na Serra Leoa e em todo o mundo, declarou o secretário de Estado Antony Blinken numa declaração. Para o efeito, anunciou uma nova política de restrição de vistos ao abrigo da lei da imigração e da nacionalidade por prejudicar o processo democrático nas eleições de junho de 2023 na Serra Leoa. De acordo com essa política, os Estados Unidos aplicarão restrições de visto às pessoas que se acredita serem responsáveis ou cúmplices de minar a democracia na Serra Leoa, nomeadamente através da manipulação do processo eleitoral, intimidação de eleitores, observadores eleitorais ou organizações da sociedade civil através de ameaças ou atos de violência física, ou abuso ou violação de direitos humanos relacionados na Serra Leoa. Os familiares de tais indivíduos podem também estar sujeitos a estas restrições. As pessoas que comprometam o processo democrático na Serra Leoa, incluindo no período que antecede, durante e após as eleições de 2023 na Serra Leoa, podem ser consideradas inelegíveis para vistos dos Estados Unidos ao abrigo desta política. A política de restrição de vistos aplicar-se-á a indivíduos específicos e não é dirigida ao povo da Serra Leoa. Esta decisão, disse o secretário Blinken, reflete o empenho dos Estados Unidos em apoiar as aspirações dos serra-leoneses a realizar eleições livres e justas que demonstrem a vontade do povo e reforcem a democracia e o Estado de Direito.
Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.